Ok, gente. Quem não terminou pode concluir depois. Queria começar hoje lendo uma poesia do Manuel Bandeira. Poesia assim: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A pobreza está presente no mundo e nos choca, né? Muito. E ela tem, assim, muitas interpretações, muitas opiniões. E ela é provocadora, né? Dom Helder foi um bispo aqui no Brasil que ele fez um percurso da elite para a pobreza, né? Então, das oligarquias nordestinas, Dom Helder. Ele foi trabalhar com as comunidades cariocas do Rio e depois lá em Olinda, Recife. E ele dizia o seguinte, né? Ele ficou 11 anos censurado aqui no Brasil. Mas uma censura diferente, porque não censuravam ele, censuravam tudo aquilo que, todos os meios da imprensa que queria publicar alguma coisa dele. Então, rádio não podia publicar nada, televisão, jornal, ninguém podia colocar nenhuma fala dele na imprensa. Ele podia falar à vontade, mas só que não podia ser divulgado. E ele ficou nesse período muito conhecido no exterior. Aí depois, quando ele voltou aqui no Brasil a falar, ele causou um ciúme danado. E aí foi a vez da igreja fazer uma censura dele, né? Ele foi solicitado ele um silêncio obsequioso. E ele morreu calado. E ele dizia o seguinte, né? Quando eu dou comida, ele trabalhou muito com os pobres. Quando eu dou comida para os pobres, todo mundo me chama de santo. Mas quando eu explico por que eles são pobres, me chamam de comunista. Tem um depoimento de um amigo dele que diz o seguinte, que ele foi tanto ao encontro dos pobres que acabou virando um deles. E, de fato, tive lá em Olinda, na última residência dele lá, é uma casinha assim, bem humilde, bem simples, né? Então, qual que é a principal questão da pobreza, né? Que nós vamos trabalhar aqui hoje, tentarmos ver. Ontem, quando falamos da justiça desse mundo, a justiça desse mundo parte da onde? Qual princípio? Princípio não. De qual? Parte de quem? Da perspectiva de quem, né? Quem que faz a justiça? Quem que escreve as leis? O homem, né? E especialmente que tipo de homem? Os poderosos, né? Seja poder econômico, principalmente, seja o poder de grupos que se organizam e eles escrevem então a lei. Então, a lei desse mundo era escrita a partir da perspectiva dos poderosos e principalmente os poderosos economicamente falando. Então, aí está o primeiro problema, porque a justiça de Deus, ela é escrita a partir da perspectiva do pobre. Então, existe aí um total conflito com a justiça desse mundo, com a justiça do reino de Deus. Por quê? Né? Esse mundo está olhando os seus privilégios, né? O pessoal se reúne em grupos para somar egoísmo, para defender o seu quinhão. Reúnem classes, reúnem, enfim, se organiza nisso, né? E Deus, ele, ao contrário, ele propõe a justiça dele a partir da perspectiva do pobre, né? Como disse ontem também, isso que nós estamos aqui é um recorte apenas, né? Algumas páginas do que nós estamos trabalhamos o semestre todo lá. Mas, só para a gente fazer uma introdução talvez mais rápida e poder incluir um pouco mais a compreensão disso. Então, vamos lembrar que é o seguinte: Deus, né, tem o seu reino, criou todas as coisas, e todas as coisas faziam parte do seu reino. Havia, assim como havia um só Deus, havia também um só reino, né? Tudo era o reino de Deus. Aí quando Satanás se rebela, ele vem organizar seu reino nas esferas aqui da terra, né? E Deus, então, ele começa a recompor o seu reino, e com isso cria o homem com a missão de ser o seu parceiro nessa retomada do reino. E, então, tem o início de tudo isso com o homem, colocado no Jardim do Éden, como nós conhecemos aí. Mais tarde, quando a humanidade fica totalmente depravada, onde que só sobra Noé, seus três filhos e as esposas deles, então Deus resolve acabar com tudo e começar de novo. Então Deus faz um recomeço com Noé e sua família. Mas logo depois que Noé e sua família estão povoando a terra, surge o mesmo problema. Aí então já começa a organizar as nações, tal, e Deus então vê aquelas nações organizadas e todas elas sob a regência do príncipe desse mundo, adotando o sistema, o estilo de governo, a maneira de ser do príncipe desse mundo. Aí Deus vai intervir outra vez, mas agora Deus não vai intervir fazendo um recomeço, acabando com tudo para começar de novo, né? Imagine que você tem uma casa, você olha essa casa aqui, não tem nada a ver com o que eu quero. Então, eu vou demolir tudo, colocar tudo abaixo e vou fazer uma nova casa no mesmo lugar. Assim ele fez com Noé, com o dilúvio. Agora, ele vai fazer não um recomeço, mas uma reforma. Então, chegou, olhou a casa, essa parede aproveitar, aquela coluna ali e tal, na janela eu fecho, abro outra lá, então vai fazer uma reforma. Então Deus considera o mundo como está e chama Abraão, então, para intervir no mundo, construindo uma nação que seja uma nação segundo o coração de Deus, e aproveitando o que tem no mundo, aproveitando as nações, Deus vai colocar uma sua nação, o seu jeito, o seu estilo de governo para essa nação. Então Deus agora não quer acabar com o mundo, começar de novo. Ele vai fazer uma reforma no mundo. Tá? E aí, então, nós vimos também ontem, constituísse a nação de Israel. E na nação de Israel, então, vai estar aqueles princípios, né, do que ele espera para o seu reino. Então, Deus não ia colocar para Israel alguma coisa que fosse contrário à sua vontade. Mas Deus vai expressar aquilo, vai expressar para Israel do jeito que ele queria que toda a humanidade fosse. E nós conhecemos muito a lei, mas a gente se prende muitas vezes nos aspectos religiosos, aquilo que chamamos de aspectos religiosos da lei judaica. Mas a lei judaica, ela tinha seu aspecto, vamos chamar assim, religioso, mas muito mais, um conteúdo muito maior, tinha sobre as leis que organizavam a sociedade, as leis civis de maneira geral. E a lei que Deus deu, ele era uma lei essencialmente de proteção social. Então, Deus previu coisas na lei que grandes sociedades evoluídas hoje ainda não conseguiram chegar. É interessante que Deus é tão detalhado na lei que trata de saneamento básico, por exemplo, né? Então, povo no deserto, e Deus detalhou como que deveria ser a ação de defecar. Já leram isso aí lá? Né? Então, detalhe. Lavar as mãos, tudo mais, né? E isso ajudou a preservar o povo de Israel muito, né? Então, lá também tinha leis de proteção social. Eu vou dar uma geral. Depois nós podemos entrar nos detalhes. Muitas dessas leis estavam voltadas exatamente para organizar a sociedade segundo o que Deus queria, né? Então, um mandamento que parece assim ser, né, entre os 10 mandamentos, um mandamento simples, né? honrar pai e mãe. Né? Com essa frase, Deus instituiu toda a previdência social para Israel. Né? Israel não precisaria ter INSS, não precisaria ter outros institutos de aposentadoria, nada. Né? Com essa frase aí, ele resolveu o problema da velhice, do amparo à velhice. Né? Honrar pai e mãe. É responsabilidade da família cuidar dos seus velhos. Né? Isso é, a gente vai ver depois, lá na frente, aparecendo na igreja de Atos, né? O problema das viúvas, Paulo recomendando para acudir aquelas que verdadeiramente são viúvas. Então, essas coisas estão presentes. E olha, está colocado na Constituição. Nós entendemos que os 10 mandamentos representam a Constituição e depois os demais, né, os preceitos, os detalhes da lei, fossem as leis mais ordinárias, nossa. Então, na Constituição está lá a previdência social para o Estado de Israel. Por exemplo, né, quando ele fala não cobiçar a mulher do próximo, não desejar a mulher do próximo, né? Ele estabeleceu uma segurança para as mulheres, todas, né? Quando se fala não desejar ou cobiçar as coisas alheias, né? Não roubar, enfim, toda a sociedade está organizada, estruturada para ser uma sociedade diferente do que tinha. Ao contrário das nações, que elas tinham um sistema de governo que era baseado na opressão, né? Então você tinha lá a classe dominante, os governos mesmo, e lá embaixo tinham os escravos, né? E a tensão da opressão que prevalecia nessas sociedades. Então Deus quer formar em Israel uma nação de igualitários. E para isso, então, ele vai escrever os direitos do pobre. Então, em Israel, não se falaria no princípio de caridade, fazer assim um gesto de caridade, um favor para o pobre. Não, você atendia o pobre não por um favor pessoal seu, porque você tinha uma boa índole, mas porque ele tinha direitos. Né? Então, alguns desses direitos nós vamos ver, né? Quando se fazia uma colheita, então os colhedores ou os colheitadores, eles iam lá para fazer a colheita, iam recolhendo tudo. Então, se sobrava alguma fruta, alguma coisa no pé lá, ele não podia voltar para recolher aquilo que já passou da vez. Se estava fazendo os feixes lá de trigo, né, e depois recolhendo os feixes, ficou um feixe para trás, não volta a pegar esse feixe. Né? Então, rebuscar ou recolher, né? Então, colher, você passar a primeira vez, recolher é fazer uma segunda colheita. Né? Então, esse recolher, esse rebuscar, era direito do pobre. Então, aquela fruta que ficou para trás, aquele feixe de trigo que ficou no caminho ali, pertencia ao pobre. Então, se ele voltasse a pegar, ele estava roubando do pobre. Se ele voltasse a pegar aquilo, ele não pertencia mais a ele, pertencia ao pobre. Isso era direito do pobre. E uma situação dessa, muito conhecida, né, em todas as os convites de casamento, tem uma referência a ela. Quem que é? Ruth e Noemi. Ruth Boaz, né? Então, ela foi fazer exatamente isso. Ela era pobre e foi rebuscar lá nas terras de Boaz. E Boaz era tão generoso, né, que falou assim: olha, quem que é esta aí? Ah, fulana, tal, tal. Então é o seguinte: além daquilo que ficar para trás, vocês deixam de propósito mais algumas coisas para ela pegar aqui. E diz para ela não ir rebuscar em outro lugar, não, para ela continuar pegando aqui. Então, olha o coração de Boaz. Ele não somente atendia o direito que a pessoa tinha, o pobre tinha, mas ele fazia mais, né? E era uma coisa generosa. Ele não estava também assim, fazendo, parecendo que estava uma caridade para ela. Ele estava Deixa para trás aí, faz de conta que você esqueceu, né? Para que ela possa pegar. Então, o coração de Boaz era um coração que ia além daquilo que a lei estabelece. Então, imagine que no meio da colheita, estava lá uns pés de fruta, com umas frutas que eram para trás, uns feixes daquilo foi colhido e ficou para trás também. Agora, como é que o pobre ia colher isso daí? Então, ele, olha outra coisa, ele tinha direito de entrar na propriedade, vamos chamar assim propriedade por enquanto, para ir lá catar essas coisas. Então, imagine você tem lá a sua horta, sua plantação e tal, e daqui a pouco está entrando alguém lá que você nunca viu para ir pegar, né? Quando a gente era garoto, a aventura era pegar fruto do vizinho, né? Mesmo que você tivesse sua casa, mas. E principalmente para vigiar, quando ele não via, tudo mais tal. E quando se encontrava um velho que tinha ciúmes da fruta dele, aquilo que a molecada mais gostava, né? Era de fugir do velho, né? Mas lá não. Então, lá em Israel, você via as pessoas pegando lá e aquilo era direito dele. Então, você tem que abrir sua propriedade e deixar entrar. Uma outra coisa também que pertencia ao pobre. Se ele plantava, vamos dizer que esse salão aqui fosse um plantio, né? Então, ele tinha que deixar as bordas, imagine uma moldura nesse salão aqui, de plantação, que ele não colhia, e essa moldura era então colhida pelo pobre, era direito do pobre. Então, digamos, aqui tem 6 metros de largura, ele ia implantar 4 metros do centro e ia colher, 1 metro em cada lado ia ficar para o pobre colher para ele. Então, todas as bordas pertenciam ao pobre. Imagine que você plantava já sabendo que estava plantando para o pobre. Além disso, além dessas duas possibilidades, também é o seguinte: a cada 3 anos, colhia, pegava 10% da sua colheita, dos seus grãos, etc., levava lá para um depósito na porta da cidade e deixava lá à disposição do pobre. Isso aí não precisava nem sair lá para colher na sua terra. Você tinha que levar para colocar à disposição dele 10% da sua colheita. Então, trienalmente, a safra tinha 10%, que era direito do pobre, não é favor, né? Além disso, também, no sétimo ano, o pobre podia colher em todo lugar. Então, é mais ou menos o seguinte: é como se você abaixasse a cerca e deixasse que as pessoas entrassem lá para colher aquilo que a terra está produzindo. Então, isso tudo, direito do pobre. Né? Tem gente querendo ficar pobre, né? Nessa época. Né? Voltar a ser pobre outra vez. Mas não é só isso, né? Imagine que, se alguém empobrecido, tivesse pobre, pedisse emprestado. Então, o pobre tinha direito de receber um empréstimo seu, e com um pequeno detalhe, sem juros. Sem juros. Então, você emprestar para o pobre e não cobrar juros dele. E mais um detalhe ainda: quando chegasse no sétimo ano, essa dívida era tida como quitada. Então, não devia mais nada. Ele acabou de pagar, não acabou de pagar? Não, acabou a dívida. A dívida foi encerrada. Agora imagine você, né? A pessoa está lá, está assim chegando no quarto ano, quinto ano, e a pessoa chega e pede um dinheiro para você. Você pede lá atrás, no segundo ano, você vai fazer a conta, tudo mais e tal, então vai dar para pagar, né? Mas no quinto ano, ele está pedindo, ele não vai ter condições de pagar. Qual que é a atitude dessa pessoa? É não emprestar? O que vocês acham? É. Exatamente assim, como Deus é sábio e conhece o coração do homem, então ele já falou, olha, e não seja vil teu coração por pensar que está próximo o sétimo ano, e não empreste, mas empreste a si mesmo, né? Então, não desvie o olhar para quem te pede. Então, tudo isso, né, é alguns dos direitos, ou talvez principais, direito do pobre. Além disso, ele podia participar das festas, comer junto, né? Tudo isso era direito do pobre. Então, imagine chegar assim, Erivelto, preciso de um dinheiro, né? Você vai falar, mas ele está só pedindo aquilo que é direito dele. É essa a forma que se via a relação, né? É num... Ele reiterou isso aí. Então, é direito dele emprestar, ter esse empréstimo. E uma das coisas que Deus fala quando explica tudo isso é o seguinte: para que não haja pobre, não haja empobrecidos no meio de vós. Então, isso para o rico devia ser uma coisa assim, terrível, não? Toda hora você está atendendo alguém. O acomodado. Vamos lá. Uma das coisas que nós temos, assim como cultura nossa, é que a pobreza, ela é fruto das pessoas que não querem trabalhar, que são vagabundos. Isso nós temos culturalmente colocado em nós, né? Não é essa cultura que os judeus tinham, né? Tem uma das ideias que se tem por aí, aqui no Brasil, é muito falado pelo Suplicy, chama-se renda mínima. Eu digo isso do Suplicy porque no Suplicy isso virou uma missão, virou uma pregação. Toda vez que alguém faz uma pergunta para ele, né? Vai chover hoje, né? Ah, veja bem, tem umas nuvens se formando aí e tal, mas se chover, de fato, vai beneficiar muito a colheita e tudo mais, assim, mas tem aquela pessoa que não tem nada, que deveria também receber uma parte mínima para sobreviver e tudo mais e tal. Tudo ele vai falar de renda mínima. Não é invenção dele, isso aí tem em outros lugares do mundo, né? Tem, por exemplo, no estado do Alasca, né, que produz muito petróleo, lá pega o que é igual como se o estado fosse uma empresa. Qual foi o lucro do estado naquele ano? Foi tanto. Quantos habitantes nós temos aqui? Tem tanto. Então divide por tanto e todo mundo tem o seu valor, independente se trabalhou ou não, né? Sua participação, independente se trabalhou ou não. A gente pode pensar assim, isso aí vai acomodar muita gente, né? Então, digamos que se no Brasil a gente fosse adotar uma coisa isso aí e desse R$ 40 por ano para cada brasileiro, né? R$ 40 para nós, a gente acha que faria alguma coisa, né? A gente compra uma coisinha aí. Para o Antônio Emílio de Moraes, não significa nada, né? É o que está depois da vírgula do cifrão dele lá. Mas para muita gente, R$ 40 ia ser todo o Natal dele. Tem diferença. A gente vê valores e perspectiva diferente. Uma vez, num debate político, o Boris Casoy perguntou para os candidatos governadores o seguinte: quanto custa um pãozinho? Naquela época, o pãozinho era vendido por unidade. Então, digamos que a pergunta fosse hoje, né? Então, estavam os candidatos lá. Nenhum candidato consegue responder assim, né? Quanto custa? É tanto. Eles vão fazer toda uma tese para explicar por que que eles acham que custa aquilo, né? Então, Pessoal, quanto custa o pãozinho? Imagine, um falou R$ 5, outro falou R$ 10, né? Outro criticou, está muito caro, R$ 15 o pãozinho, você viu um preço de um pãozinho? Pãozinho francês custa R$ 15, tal, tal, né? E hoje você sabe que o quilo de pão, né, está girando em torno de R$ 8 por aí, né? E vem bastante pãozinho, né? Então, um pãozinho hoje custa em torno de uns 40 centavos, 30 centavos, depende do lugar que você compra. Então, aquilo que era centavo, para uns falava que custava R$ 15. Por quê? Ele não sabe o que vale uma nota de R$ 2, o que vale uma moeda de 50 centavos, o que vale uma moeda de um real. Ele não sabe o que é isso. Assim como também nós não sabemos o que é 1 milhão. Alguém já viu 1 milhão na sua frente uma vez assim? Só se for desse, né? A gente nunca viu, né? Se alguém falar assim, se alguém der R$ 10 na nossa mão, R$ 10, você sabe como usar os R$ 10 imediatamente. Mas se alguém botar 1 milhão na sua mão, você fica pensando, o que que eu vou fazer com isso aqui agora? Né? Então, a perspectiva é diferente. Outras pessoas que compram um carro de 500 mil, de R$ 400 mil, 1 milhão para ele é como se fosse R$ 10 para nós. Você sabe o que vai fazer imediatamente. Então, a perspectiva, visão de mundo é diferente de acordo com a posição que você se encontra. E aí, então, outra coisa também que fala é o seguinte, né? Que quando você dá esse mínimos, todo mundo é contra, interessante, todo mundo é contra isso, porque se você der esse mínimo, o pessoal vai exatamente se acomodar. Essa é o que nós pensamos na nossa mente. E pensamos mais ainda, porque quem está defendendo isso hoje é alguém que é suspeito, ou de um partido que é suspeito do ponto de vista empresarial, da nata, do ponto de vista dos mais ricos. Mas a primeira pessoa a apresentar essa ideia e implantar essa ideia no Brasil, sabe quem foi, gente? Não sabe, não? Chama-se Doutor Delfim Neto. Delfim Neto. Delfim Neto. Delfim Neto foi ministro da Economia, ministro da Agricultura, ministro das Finanças, ministro da Fazenda. Ele mandou na economia do Brasil durante todo o regime da ditadura, né? Depois do pacote Santiago Dantas em 64, um pouquinho de história, tá? Delfim Neto foi quem mandou aí. E ele criou uma coisa que agora vocês vão lembrar, que é a renda mínima, que chama-se PIS, Programa de Integração Social, ou PASEP, que é a mesma coisa para o funcionário público. Então, hoje, quando você fala assim, ó, você pode sacar o seu salário, tudo mais, tá? O PIS era exatamente isso. O que que não deu muito certo no PIS que fugiu do projeto Delfim Neto? Então, o conceito era o seguinte: vamos fazer um bolo bem grande e depois começar a repartir, né? Mas só que os governadores, os comandantes da política da época, os presidentes, né, falaram: não, vamos começar a dar já para esse pessoal aí, porque a gente precisa dar pão e circo para o pessoal, senão vai ter complicação. Então, antes de fazer o bolo, né, eles começaram a distribuir para poder atender. E ninguém reclamou de Delfim Neto, ninguém reclamou dos governadores militares na época. Mais tarde, Suplicy apresenta a mesma coisa e cria todo esse rebuliço. O pessoal aqui de São Paulo, os empresários de São Paulo, na área da cana, estão muito bravos, né? Porque aconteceu o seguinte, alguns anos atrás. O pessoal e o gato nordeste lá, pegava um monte de cortador de cana, punha no caminhão, no ônibus, trazia para cá, né? Aí botava para cortar cana, eles tinham o salário deles, mas tinha uma conta a pagar também. A conta do transporte, a conta da refeição, a conta da butina, a conta da foice, e tudo isso, e sobrava uma miséria para eles, né? Agora, o pessoal que colheu a cana ganhou. O gato que trouxe para cá ganhou também. E aí, começaram a fazer uma continha, o seguinte: se eu não for lá para o centro-oeste, lá para o sul, sudoeste, sudeste, para cortar cana, e eu ganhar aqui a Bolsa Família, eu fico no lucro. Né? Ah, mas isso, pessoal, aqui está reclamando. Você viu esse negócio de Bolsa Família? Agora ninguém mais quer trabalhar. Né? Ninguém mais quer ser escravo, né? Essa é a verdade. E vão dizendo o seguinte: a gente tem assim uma aversão de ajuda social, mas é toda vez, isso é uma coisa dentro do homem, assim, toda vez que você nivela as pessoas, se isso fosse possível, sempre tem aquele que quer mais, as pessoas querem mais. Então, se todo mundo ganhasse de graça R$ 1.000 por mês, né? Então o pobre seria aquele que ganhava R$ 1.000 por mês. Mas ninguém quer ser pobre. Eu quero ter uma casa melhor, quero ter um carro melhor, tudo mais tal. Então, além desses 1.000 que eu já ganho, eu vou trabalhar para ganhar os outros 1.000 para comprar outras coisas, para ter mais coisas. Então, não essa ideia de que vai ficar todo mundo sem fazer nada. Isso é uma visão cultural que em outros lugares não se mostra assim. E outra coisa também, gente, vamos pensar que da perspectiva do pobre, é assim que Deus vê, né? Outra coisa que também é interessante, o pessoal combate o pagamento de imposto. No Brasil se paga muito imposto, certo? No Brasil, em outros lugares também, paga mais, paga menos, tal. Tem até um impostômetro que fica lá na Associação Comercial de São Paulo rolando, né? Quanto está pagando imposto, né? Mas o problema não é o imposto que se paga. O problema é o retorno que se dá. Porque se nós falarmos assim, vamos abaixar o imposto, né? Todos os poderosos vão bater palma. Porque quem precisa do dinheiro do imposto, quem precisa de escola pública, saúde pública, quem precisa de transporte público, no sentido de ser, são os pobres. Então, o imposto precisa. Então, nós deveríamos, para ser parceiros do pobre, exigir que tivéssemos bom retorno, um bom investimento no imposto. Agora, quando a gente grita assim, está pagando imposto demais, aí nós estamos fazendo manifestação a favor dos ricos. Então, estou colocando essas ideias aqui, tu sei que é polêmico e tudo mais e tal, apenas para dizer que existem duas perspectivas de nós vermos o mundo, né? Uma perspectiva do ponto de vista do rico, e ele tem muita publicidade, tem muita propaganda para dizer como que é o jeito certo, segundo ele, só que o pobre não dispõe de mídia para dizer essas coisas para nós. Nós temos que procurar isso daí, né? A nossa cultura, ela tanto demonizou o socialismo, é uma coisa do diabo, mas ela endeusou o capitalismo, como se fosse uma coisa de Deus. Mas, né, quando nós vemos o socialismo sem liberdade, sem nada, todas aquelas tragédias que arrepia a gente quando houve essas torturas que acontecem lá, tudo mais. E acontece também em outros países, só que em grau menor, né? Então, vamos pegar aqui os últimos 50, 70 anos aí, das experiências socialista e da experiência capitalista. Vamos destampar as panelas, né? Você abriu lá no regime socialista, pegar a China. Você tem lá uma igreja que cresceu não só em quantidade, mas cresceu em qualidade, né? Os heróis da fé desse século saíram da China. A grande evangelização do mundo pode acontecer via China, né? Tinha um regime totalitário fechado que não topou andar o cristianismo. Agora, nós abrimos a panela do capitalismo. Olhamos lá dentro, tem uma igreja que está sendo cooptada, uma igreja que está sendo associada, bem-estar, que não se preocupa mais com a volta de Jesus, que assumiu, né, para si, em grandes proporções, o bem-estar capitalista. Então, vamos dizer, em produtos finais, né, aquilo que foi mais ruim foi melhor. E aquilo que foi tranquilo foi pior. Na fazer um panorama aqui da igreja de Jerusalém, né? A igreja de Jerusalém, vamos pensar que aquela cidade lá devia ter uns 30 mil habitantes na época. Atos nos diz que eles eram 3 mil, eram 5 mil homens que estavam lá. Então, dá para se imaginar que pelo menos 20% da população de Jerusalém havia se convertido, né? É, e 20% de pessoas convertidas, né, é muito fácil de encontrar. Então, eu perguntei, quantas pessoas tem em Monte Mor? Monte Mor tem 60 mil habitantes, né? E de graça, veio assim, tem 150 igrejas. Então, se nós tivermos nessas 150 igrejas uma média de 200 pessoas em cada uma, nós temos quantos mil pessoas? 30 mil. É 50% da população de Monte Mor. Mas vamos ser mais modestos, que em Monte Mor não tenha 200 pessoas em cada igreja, tenha 100 pessoas em cada igreja. A gente vai ter 15 mil pessoas, né? 15 mil pessoas, 25% da população. É uma coisa equivalente à que tinha em Jerusalém. Agora, o que aconteceu em Jerusalém? Vamos pensar, quando nós lemos Atos, Lucas escreve uma visão de dentro da igreja, uma realidade de dentro da igreja, do interior da igreja. Mas, quando a gente olha Atos, dá para você perceber que havia também alguém poderia escrever a história da igreja como alguém que não fosse dela, escrevendo de fora, o impacto que a igreja teve na sociedade de Jerusalém. Dá para pensar isso, né? Primeiro, de repente, nessa comunidade de 20% de pessoas, primeiro detalhe, é uma comunidade unida, né? Isso é só um detalhe, são pessoas unidas. Então, ela forma uma massa crítica que faz presença na cidade. No meio dessas pessoas não tinha pobre, né? Você já viu algum mendigo japonês na sua cidade? Né? Então era mesmo assim, gente. Vocês repararam que não tem nenhum cristão que é mendigo pedindo nada por aí? Né? Vocês repararam que não tem cristão, não tem viúva cristã passando nessa cidade? Se tem uma viúva que está com um problema financeiro, é porque não faz parte dessa comunidade, desse grupo de cristão. O saneamento da saúde, propriamente dito, né? Não tem doentes, não tem enfermos. E mais, essa comunidade aqui está curando, gente. Acabou a fila que tinha, né? Então, eu imagino que o pronto-socorro de Monte Mor deve ter lá um hospital, um pronto-socorro, assim, que todo dia tem gente lá, né? Aguardando ser atendida. Imagine, né, essa fila não lá no hospital, mas na calçada entre a casa de um irmão até o local de trabalho dele. Então, o pessoal chega de manhã lá, ele vai passar por essa calçada aqui, vão deixar o aleijado, o aidético, o canceroso, tudo nessa calçada aqui, porque ele vai passar e a sombra vai, né? Ele vai passando e a pessoa vai levantando, sendo curada só pela sombra passar em cima. Aquele famoso mendigo que pede esmola na porta da igreja, um dia topa com dois dedos lá, mas estou aqui há 38 anos, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, há um saneamento por parte da saúde na cidade. Acabou, está acabando os enfermos. Aliás, estão importando enfermos de outras cidades para trazer para cá, porque não tem mais aqui. Muitos, né, o poder de Jerusalém era um poder político, que incluía o funcionário público, eles que faziam coleta de dinheiro. Era um poder militar, os soldados, uma presença militar muito grande lá, né? Temos que lembrar que tinha uma UPP bem na praça central, lá junto ao templo, né? E tinha o poder religioso, né? Totalmente corrupto, né? Para entregar Jesus, o caixa 2 funcionou lá para molhar a mão de Judas, né? E de repente lá fala que muitos sacerdotes aderiram à fé. E muitos que aderiram à fé eram sacerdotes que estavam no meio da corrupção lá, né? o responsável pelo setor das banquinhas, dos animais, o responsável pelo setor do câmbio de moeda, né? Você pode botar a sua banquinha aqui para vender as suas pombinhas, mais 10%, 20%, é eu que vou abrir esse espaço para você aqui. Uma história de camelô que você já viu em algum lugar assim, né? Então, de repente, o sacerdote se converte e muda. Então, o nível de corrupção lá no meio do religioso, psh, vai lá embaixo. Aquele soldado que dava o testemunho de mentirosos, né, que apresentavam acusações falsas, também se converte. O número de ocorrências na delegacia vai lá embaixo, né? E até os cobradores de impostos, né, que cobrava para Roma e para si também, resolvem agora ser honesto. Então, um saneamento na corrupção daquela cidade, com 20% de pessoas convertidas lá. Então, se imagina que isso poderia estar acontecendo em Montemor hoje. E Montemor, estou sendo aqui como citação apenas, mas essa é uma realidade que poderia estar presente em todas as cidades do Brasil. Se a igreja tivesse essa consistência, né? Bom, mas a gente vai voltar depois na igreja. Quando a gente fala em justiça de Deus, como nós vimos ontem, uma coisa que muda muito é o seguinte: é a gente pensar que por a gente fazer algumas coisas, nós fazemos favor, nós somos bons, somos caridosos. Quando, na verdade, nós estamos apenas cumprindo um aspecto da lei, né? Lembra ontem, foi muito bem ilustrado, aquela questão de que eu estou comprando coisas do ladrão, né? Então eu sou um, como que chama esse? Um receptor, né? Então nós estamos agindo assim, e tudo normal no mundo, né? Mas quando a gente dá conta dessa realidade, então, se eu adquiro um bem, esse bem ele tem atender uma finalidade de utilidade, né? E o que que é útil? Útil aquilo que vai ser útil para todos. Não é uma utilidade minha, pessoal, que se só serve para mim, não é utilidade, é vaidade. Então, aquilo que é útil para mais pessoas. Mas, Pedro, e comida que você vai comer? Olha, se eu sou uma pessoa útil para a sociedade, eu preciso me conservar, preciso comer. Então, até mesmo a comida que eu vou ingerir, ela tem uma perspectiva de utilidade para o outro. Ela tem um ponto de vista a favor do outro, né? Mas nós achamos que a justiça do mundo satisfaz a gente, não precisa exceder nela, e se eu ando na justiça já é suficiente. Daí, então, nós educamos filhos assim. Nós educamos filhos para não ser dogrado, para não roubar, não fumar, não beber. Isso aí já é uma pessoa justa, pessoa, um cidadão de primeira linha, e está ótimo. Está muito aquém do que Deus precisa de nós, né? Aos jovens, especialmente. Então, há uma preocupação assim, muito grande, é os pais quererem arrumar companhia para os jovens, companhia para os jovens, né? E a história, acho que dá uma boa parte das pessoas aqui que se converteu jovem, é o seguinte: quem é que arrumava jovem para ser seu companheiro de fé? Quem que providenciava esses jovens? Eram os adultos que faziam programas, tá, para arrumar jovens, para juntar jovens? Não, era nós mesmos, né? Os nossos amigos de escola, nossos amigos de rua, mas estavam os colegas, eles eram os primeiros alvos da nossa pregação, nosso testemunho, nosso evangelho, e eles foram também os nossos primeiros irmãos de fé, né? Até porque a geração dos nossos pais não era uma geração de assim chamar, como nós entendemos, convertidos, né? Então eles nunca iam arrumar jovens para andar com a gente. Era nós que tinha que arrumar. Aliás, muitas vezes até dificultavam isso, né? Menino, você ficando fanático, andando com fulano, tudo mais, tal, a gente viu isso aí, tal, tal, queria nos preservar que a gente entrasse muito firme na fé. E hoje nós criamos um outro modelo, o seguinte: nós assumimos a responsabilidade de arrumar jovens para que os nossos filhos andem com eles, né? Então nós vemos nossos filhos sempre na defesa. Não, nós temos que equipá-los para que eles saiam a campo e eles conquistem jovem, porque, gente, é muito mais fácil um jovem conquistar outro por amizade, por relacionamento, por envolvimento, do que uma pessoa que é adulta já. Se você vai aconselhar alguém, já tem aquela suspeita de você ser adulto sobre ele. Mas Esse dos jovens deve ter sido um plus aí que não estava na minha proposta aqui. Um brinde, né? Outras coisas também que tinha em Israel é o rei não deveria oprimir. Então, quando vocês tiverem um rei, o rei não vai oprimir, não vai ter muitos cavalos, não vai ter muita riqueza, mas tal, ele não deve ter isso aí. O juiz era recomendado para fazer julgamento justo, e toda vez que vai fazer julgamento justo, ele está alertando: olha, não despreze o pobre. Aliás, quem era o pobre na concepção lá para Israel? São cinco tipos de pessoas que eram caracterizadas como pobres. Como? O órfão, o estrangeiro, a viúva, hein? Os levitas e falta o jornaleiro. Eu li no Velho Testamento, fala que jornaleiro, não tinha jornal nessa época, como é que é, né? Que jornaleiro para mim é que tem a banquinha de jornal lá. É o trabalhador, é o diarista, jornada, então quem cumpre uma jornada, trabalha por jornada. Jornada é diário, né? Jur, bom dia, tal, dia. Então, quem trabalha por dia, por diária, é jornaleiro. Então, nós temos hoje no Brasil muitas diaristas, né, que trabalham nas casas por aí. Então, são as jornaleiras da época da Bíblia. Então, e a Bíblia fala assim: não atrase o pagamento, pague em dia. Ah, tem uma coisa bem interessante. Se você fazia o empréstimo e pegava um penhor para garantir aquele empréstimo, hã? Tinha que devolver antes do anoitecer. Imagina, então, a pessoa foi lá e: não tenho nada, tem essa capa aqui, me garantir que vou te pagar, deixar essa capa na sua mão, né? Então, está aqui, tá? Fica com a capa, né? Mas antes que anoiteça, você vai lá e devolve a capa para ele. E Deus fala que se o pobre clamar a ele, a Deus, Deus vai olhar e vai encontrar as pessoas em pecado. E quanto a ter medo de a gente emprestar e não receber, mas era exatamente o contrário, era exatamente isso que garantia que as pessoas se dessem bem. Porque quando se dava para o pobre, atendia o pobre, é que se abriu espaço para Deus agir. Então Deus pretendia não uma sociedade segundo o mundo, de opressores e oprimidos. Mas Deus pretendia uma cidade de iguais, né? Não havia quem colhesse muito e se enriquecesse, e quem colhesse pobre que se empobrecesse. Então, Deus queria uma sociedade de iguais. E por isso mostrou uma lei de proteção social nesse sentido. Quando alguém, empobrecendo, abria mão de todas as coisas, abria mão da liberdade também, né? Então ele se oferecia como escravo para trabalhar ao outro. O escravo nessa condição não é sequer o escravo que nós conhecemos. Nós somos muito a ideia de escravo para nós é aquela ideia do escravo indígena, o africano que veio para o Brasil, né? E que não tinha direito a nada, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece na história. Mas o escravo que se apresentava como escravo, ele tinha algumas coisas. Primeiro, ele recebia meia diária, era um escravo remunerado. O jornaleiro recebia uma diária, o escravo recebia meia diária. E um detalhe, quando chegava no sétimo ano, esse escravo tinha a liberdade dele. Mas às vezes era tão bom ser escravo de algumas pessoas, que ele fala: ah, eu não quero mais ser livre, gostei tanto de ficar na sua casa. Porque o escravo, gente, ele está sob a proteção daquela pessoa a quem ele serve. Então, aquela pessoa que quem serve vai ter cuidados com ele, né? Então, vai cuidar da família dele. Então, chegava no final dos 7 anos, tinha alguns que falavam assim: eu não quero ser livre, eu quero continuar com você. Prefiro continuar sendo escravo seu do que ser livre por minha conta. Então, havia uma relação assim de boa qualidade entre o senhor e o escravo, que alguns resolviam ficar como escravos. Aí então, tudo bem, você quer ficar, vamos marcar a sua orelha, tudo mais, tal aí, para que você fique na casa. Era uma. Bem, quem é que quer ficar com um escravo? Então, não é o escravo africano ou indígena que tinha na história do Brasil. Era uma outra qualidade de escravo. Agora, se ele aceitava não ser mais escravo, que era minha liberdade, um detalhe. Ele recebia uma indenização pelo tempo de serviço prestado. É um escravo chique, né? Isso tudo está na Bíblia, gente. E tem gente que é contra o fundo de garantia, né? Contra, enfim, muitas coisas, muitas leis que no Brasil vieram aparecer dois não. 2.000 anos depois de Cristo, mas aqui deve ter uns 2.000 anos antes, né? Então, 4.000 anos depois, a gente está discutindo se faz algumas coisas, né? Outro dia, a Débora, minha filha, contando. Então, uma reunião com a filha do dono de uma empresa. Ela reclamando, gente, né? Ninguém mais quer trabalhar. Agora apareceu essas leis para empregada doméstica aí. Como é que a gente vai fazer? Quer trabalhar? Onde já se viu uma coisa dessa? Essas leis aí agora. Ela estava revoltada com as leis que surgiram, que foi aprovado pelas empregadas domésticas aí, né? E tem mais, isso é muito ruim, porque vai causar muito desemprego essa lei aí. Papo de rico, sabe? Que então é melhor não ter lei, porque daí tem emprego. Melhor não ter proteção, não ter emprego. Não. Traduzindo, é melhor explorar do que pagar, do que agir certo. Então, essas eram algumas coisas que tinham lá. Outra coisa também, né? O escravo tinha direito a descanso semanal. Sim. Ele tem direito a descanso semanal também. Né? A gente vai falar amanhã. A respeito do descanso semanal. E quando também alguém que empobrecia, vendia suas terras, se vendia como escravo, tal, aos 7 anos tinha liberdade, mas quando chegava a cada 50 anos, dava um reset no sistema de Israel, né? Então, todo mundo que tinha acumulado, que chegou lá com um latifúndio, ele voltava à sua condição original. É aquela. Ele só tinha originalmente aquela terra, tudo que ele comprou naquele período, ele devolvia para as famílias que tinha comprado. E quem tinha vendido suas terras por questão de pobreza, agora as tinha de volta outra vez. Então, imagine, a cada 50 anos, uma reforma agrária. E nós estamos falando de reforma agrária, não num país industrial, mas num país agrícola e pastoril, onde que a terra tem muito valor. Né? Tem total valor. Então, a cada 50 anos, uma reforma agrária para todo mundo voltar a ser igual outra vez. Então, Deus fala assim: se vocês agirem fazendo essas coisas, né, vou abençoá-los. Né? Então, se você der para o pobre não tiver de pagar, eu vou te abençoar e vou abençoar vocês de maneira que vocês vão ter muito dinheiro, não vão pedir prestar para as nações, mas. Vocês vão emprestar para os outros, né? Toda vez que vocês atenderem essas recomendações, premissas, essa lei de abençoar o pobre, é o espaço que estão dando para eu abençoar também. Também fala isso, né? Essas passagens todas aqui, tem um ditado que ficou popular, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus, né? Ditado bíblico. Essas passagens aqui estão tratando disso, gente. Bom, e aí quando Israel não agia conforme essa premissa de Deus, né? Israel pensava assim: não vou emprestar mais dinheiro para pobre porque está tudo acomodado. Está criando aqui uma casta de pobres aqui, né? Não vou mais agir assim, vamos criar uma elite de pessoas que estude bastante e que dirija o país e coordena o país de maneira assim, bem. Sociólogos e economistas, agora o país vai ser dirigido assim, né? Deus tinha lá seus mecanismos de resolver quando havia uma classe que emergia e começava a ser opressora em Israel. É muito simples, gente. Deus tinha algumas medidas muito simples. Então, lembrando que é um país agropastoril. Deus fechava a torneira da chuva. Tem aquela fazenda enorme, cheia de plantação. Deus fechou a torneira. Prejuízo de quem? Não choveu. Não vingou a plantação. Ah, você estava rico ano passado, uma safra tão enorme. Olha isso, ó. Está pobre agora, está igual outro. Muito bem. Outra forma de Deus fazer também. Plantou, 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 plantou. Aí Deus mandava um inimigo de fora que tomava conta da todas as fazendas lá. E o israelita passava a ser tributário daquele inimigo que invadiu e tomou conta lá. Deus tirou a sua proteção de segurança sobre ele. Ou então vinha uma praga, devorava tudo. Todo mundo ficava pobre novamente, né? E quando todas as medidas não funcionavam, Deus tinha uma outra medida ainda. Ele fazia o seguinte: bom, já que vocês não estão agindo assim, então vocês para que vocês precisam de terra? Para ser igual às nações? Então, 10 tribos, vocês vão lá para a Síria, né? 2 tribos aqui do sul, vocês vão para Babilônia. Então, ele deportava, tirava da terra, né? Para fazer desse jeito, posso mandar outros estrangeiros fazer isso aqui na terra. Não foi para isso que coloquei vocês aqui. Não é para fazer uma sociedade escravocrata, de opressão e tal. Então, remédio último de Deus era deportar. E aí, então, eles tinham que aprender. Tanto que, quando regressa da Babilônia, acho que é o único registro que tem que houve o cumprimento do ano do jubileu, ou próximo disso, foi do regresso da Babilônia, né? Quando Esdras e Neemias faz uma reforma lá, chamando a atenção, né, das pessoas que estão emprestando com usura, tudo mais, tal, para que as coisas, olha, baixa a bola, ficamos 70 anos lá por causa disso. Então, menos, né? E é interessante que Deus não compactua com Israel quando Israel queria agir como as outras nações. Deus não queria isso. Deus abençoava quando eles eram justos, né? Segundo a justiça de Deus, segundo a perspectiva do pobre. Mas quando eles tomavam o jeito da nação, estavam oprimindo lá dentro, Deus não compactuava com eles. Por quê? Porque Deus não queria o sistema do príncipe desse mundo em Israel. Queria o seu sistema de governo, o seu jeito de governar. A justiça desse mundo parte do princípio da perspectiva do rico. E Jesus, Deus, parte do princípio do pobre. Gente, tudo bem? Está aí respirando? Oi. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, na mesma passagem que Jesus, que Deus, lá em Deuteronômio, fala sobre que para que não haja pobre entre vós, no mesmo capítulo vai falar que sempre tereis pobre entre vós. Há uma contradição nisso? Não, não há, né? Deus está dizendo o seguinte: para que não haja pobre entre vós, para que essa sociedade, essa maneira que vocês se organizam, não produzam pobres, não produzam empobrecimento. Por outro lado, vocês sempre vão ter viúva, sempre vão ter órfão, sempre vão ter o levita, sempre vão ter o estrangeiro, sempre vão ter o jornaleiro com vocês. Então, os pobres estão aí para nos lembrar, sempre tereis entre vós os pobres. Bom, agora eu quero caminhar aqui para o nosso argumento final. Jesus era, é e será Deus, certo? Como Deus, ele é dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, certo? Então, se é alguém que é rico, é Jesus, né? Jesus deveria nascer da descendência real de Davi. Então, ele era dono de tudo e tinha também o direito humano de ser um príncipe, morador de palácio. Agora, Jesus veio como tal? Ele veio como pobre, né? Agora, ele veio como pobre porque foi obra do destino? Não. Ele optou. Você pode arrepiar agora, né? Ele optou por ser pobre. Ele largou de tudo, todos os atributos divinos, despiu dele, colocou do lado e não usou nada, né? Ele não curou por causa que ele era Deus, ele não ressuscitou porque ele era Deus, ele não suportou a cruz porque ele era Deus. Tudo isso ele fez na condição de homem. Ele não usou dos seus atributos. Usou como condição de homem. Então, aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. Porque o mesmo aliado que ele tinha, o Espírito Santo, nós também temos hoje. Então, Jesus podia, do ponto de vista de Deus, agir como Deus, né? E, do ponto de vista humano, ele podia ter nascido num palácio, né? O próprio José, ele era da dinastia, né? Mas ele nasceu como pobre. Aquele príncipe lá, o José, ele era um carpinteiro já, né? Nascido Davi, já tinha 14 gerações atrás, tinha desmanchado tudo. E ele nasceu como pobre. Então, tem uma regra seguinte: aquilo que a Bíblia enfatiza, nós devemos enfatizar. Aquilo que a Bíblia não enfatiza, nós não precisamos, não devemos enfatizar. Agora, vamos trocar a Bíblia por palavra que vai dar, né, no mesmo entendimento. Quando a palavra assume se encarnar como pobre, está dando alguma ênfase à pobreza, ao pobre? A maior ênfase que podia ser dada é esta aí. Jesus se encarnou como um pobre. A palavra optou, escolheu se manifestar como pobre, tendo o direito de ser rico, podendo ser rico. E aí, nós vamos encontrar Jesus falando a respeito do ministério dele, né? Só vamos dar uma olhadinha. A gente vai voltar depois isso aqui amanhã. Lucas 4. Logo no início do ministério de Jesus, ele vai apresentar, alguns já falam assim, a plataforma de governo, né? Então, quando o candidato chega para um lugar, assim, então vai ser a minha plataforma, projeto de governo, esse aqui, né? E você vai escolher. E Jesus está aqui no comecinho dele, ele vai mostrar a plataforma de governo do Messias, né? Lucas 4,16. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Assim que está na sua Bíblia. Faltou alguma coisa aí? Por que que nós lemos pobre com os nossos lábios, nossos olhos e na nossa mente, nosso coração, parece que nós pulamos isso, né? Tipo, precisa evangelizar, mas Jesus qualificou aqui esse evangelismo, né? Dar a boa notícia aos pobres, né? Dar uma boa notícia aos pobres. Agora, vamos lá, Jesus também falou em Mateus 5, 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Quem é que tem sede e fome de justiça? Com certeza é aqueles que não são aqueles que estão satisfeitos com a justiça humana, né? Aqueles às quais a justiça humana está atendendo perfeitamente bem. Mas aquele que está sofrendo, né, a falta da justiça do reino de Deus, esse tem fome e sede de justiça. E nós seremos saciados. Então, vai haver um reino que vai chegar que vai inverter a ordem das coisas. Então, tem lá o Lázaro que queria, né, comer uma migalhinha ali fora, tomar uma aguinha, né? Só os cachorros vinham lamber as feridas dele. E o rico se abastando lá dentro, né, de roupas finas e banquetes e tal. Passou um tempo depois, né? O rico falou assim: pede que Lázaro molhe o dedo na água, né, e venha colocar na minha boca. Uax! Inverteu as coisas? Inverteu as coisas? Sabia que estava lá. Conhecia Lázaro. Inverteu as coisas, né? No finalzinho de Joel, ali que nós lemos ontem, que Pedro replica lá em Atos, né? Fala que vai acontecer com o sol. Força, gente. Que vai acontecer com o sol? Vai escurecer, não dará mais seu brilho, né? Então, haverá como que uma inversão. Isso está mostrando inversão, especialmente o sol, o deus egípcio, o deus que era proclamado. Isso aí vai, né? Lá um pouquinho antes que fala assim, outra coisa também que muda de Joel para Pedro. Joel fala assim: e sobre os servos e servas derramarei do meu espírito, que dizia profetizão, profetizarão. E Pedro fala assim: sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Há uma qualificação ali dos meus e minhas, lá em Atos. E eu estava ouvindo de um irmão uma vez, dizendo o seguinte, que ali fala assim, até, esse até, diz ele que é mal traduzido, parece que sempre a pessoa fica com receio de falar que é o seguinte, mas lá assim, e especialmente sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Não é até, tipo assim, ah, até você. Até aquilo lá também vai ter. Não, é especialmente, haverá uma inversão nas coisas. Então, o reino que vem aí, o reino milenar, o reino messiânico, é um reino que vai implantar a justiça de Deus, que vai fartar aquele que tem fome e sede de justiça de Deus, e não a fome e sede de justiça desse mundo. E quando vier a justiça de Deus, a perspectiva muda completamente. Aqueles que são poderosos, eles perdem a vez. E os pobres é da onde vai partir a justiça de Deus. O reino messiânico que vem aí é um reino que vai inverter, né? Inverter para voltar aquilo que deveria ser. Porque o que o diabo fez durante toda a história foi de colocar o mundo de cabeça para baixo, de fazer caos. Né? De dizer que é o rico quem manda, que é o poderoso quem manda, e fazer justiça a partir da perspectiva dele. Mas Deus vem para verter isto aí e colocar no seu devido lugar, outra vez. Então, né, gente, especialmente os salmos escritos num período de reinado, ele é um texto, é um livro, né, todo, que ele reflete o reino. Então, quando fala ali muitas coisas que fala, a gente não consegue entender, porque nós raciocinamos com o pensamento deste século, desse mundo, desse momento, né? Nós entendemos justiça lá desse jeito que nós entendemos hoje. Mas quando nós lemos Salmos, me imaginando que aquilo será, a vinda do reino, muitas coisas lá se tornam coerentes e lógico. A primeira coisa, temos que inverter essa ordem, para entender. Todas as coisas pertencem a Deus. Né? E Deus deu total liberdade ao homem para agir, para fazer a sua escolha, optar por ele. Né? Bom, pergunta, gente, temos uns minutinhos aí. Nenhuma pergunta? Que bom.
Pedro, quando Jesus diz a Pedro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, naquele momento, esse dar a César, ele enxergava algum tipo de injustiça naquele império romano?
Sim. A justiça desse mundo, incluído o Império Romano naquela época, ela é uma justiça iníqua, ela é uma justiça injusta. Aquilo que alguém falou, né? Nós temos que capitalizar o reino, transferir recursos para o reino, é exatamente isso. Agora, uma coisa que é muito interessante que nós pensamos em tudo isso, né? Jesus, quando enfrentou Pilatos, Pilatos falou assim para ele, você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? E aí tem um texto que fala assim, o eloquente silêncio de Jesus. Né? O eloquente silêncio de Jesus. Olha, você não teria nada se do alto não fosse te dado. Pilatos, meu negócio não é com você. Você está sendo só um instrumentozinho aí para fazer essas coisas, que você está pensando que você é o cara, mas não é. O meu negócio é quem está mandando você fazer isso. Né? Então, o grande trabalho de Jesus é tirar o príncipe desse mundo do lugar dele. Não dá para entrar numa casa sem antes amarrar o valente. Então, Jesus não está preocupado com a soldadesca baixa, está preocupado com o general deles lá. Então, derrotar Satanás é a principal coisa. E esse derrotar Satanás é como que você estivesse num lugar e olhando lá atrás do horizonte. Então, daqui até lá tem muita coisa, mas Jesus está olhando lá atrás. Está olhando vencer o reino espiritual. E quer amarrar o homem forte. Aliás, amarrar o homem forte que vai acontecer realmente, né? 1000 anos acorrentado e amarrado. Então, tem coisas daqui até lá que fazem parte do testemunho para essas pessoas. Né? E é interessante que Jesus, ele não reagiu, e além de ele não reagir, ele aceitou dar a sua vida, ele ensinou também isso. Né? Então, dá outra face, dá capa além da túnica, andar a segunda milha e tal. Aquela ideia que a justiça do mundo fala o seguinte, legítima defesa. Isso não tem no Evangelho. Legítima defesa é uma teoria de direito desse mundo aqui. O Evangelho fala para você dar outra face. Né? E ele, então, agindo dessa forma, ele não reagiu diante dos homens, porque a perspectiva dele era vencer Satanás. Ele ensinou também isso, né? A não violência, porque o grande confronto, o nosso inimigo maior é Satanás. E é interessante também que a gente vai ver que no confronto com o diabo, não tem acordo, não se perde. Né? Diabo vai embora, sai em nome de Jesus, é só expulsando, só fazer ele da linha. No entanto, quando o homem, né, ele ataca um servo de Deus, você vê Paulo sendo preso, Paulo sendo chicoteado, sofrendo na mão do homem, mas com relação, quando é diretamente com o diabo, não. Então, viver esse sofrimento do mundo, sofrer as consequências da justiça injusta desse mundo faz parte do propósito de Deus, que nós estamos testemunhando de algo maior do que aquilo. Pilatos via o que estava diante do seu nariz. Jesus via muito mais que isso. Não sei se me fiz entender. É. Isto. Isto. Mais uma pergunta, gente? Então, eu espero amanhã, ao falar sobre o sábado, conseguir fechar essa ideia aqui. E a minha expectativa, gente, é a gente demolir em nós alguma imagem boa que nós temos, né? Porque somos justos, segundo esse mundo, né? Você já falou de Jesus para alguém? Ou tentou falar? E a pessoa assim, mas eu não bebo, não jogo, não mato, não roubo, né? Então, e às vezes tem pessoas assim, né? Tem pessoas assim que vai pedir para você evangelizar fulano, porque fulano está precisando. Precisando, ele não, né? Mas fulano está precisando. Porque fulano está envolvido com drogas, fulano está assim, 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 né? Então, só como um exemplo, né? Quando nós entendemos isto aqui, gente, a discussão sobre dízimo cai por terra, porque o dízimo está aqui, ó. Então, o dízimo, não só o dízimo, todo o meu salário está aqui dentro. Então, se eu não dou dízimo, estou roubando ao Senhor? Né? Eu posso estar roubando o Senhor em 10% só, é muito pouco, né? Mas posso estar roubando o Senhor em 90%. Não com os 10% que eu dou na igreja lá, né? Mas com os 90% que ficam no meu bolso. Estou roubando a Deus porque estou me apropriando de uma coisa que não é minha. Senhor, nos abençoa nesse dia, Senhor, que essas coisas desçam ao nosso coração, que nós possamos ter uma visão de reino, Senhor, segundo o teu conceito, Senhor. Senhor, transforma nossa mente, transforma nossa maneira de pensar, Senhor. Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja luz para nós, Senhor. Senhor, nós não temos nenhuma justiça própria que possamos apresentar diante de ti, que venha nos valer, Senhor. Não temos mesmo, Senhor. Mas, Senhor, nós cremos na tua justiça, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. E, Senhor, faz com que essa fé em ti seja imputada a nós como justiça, Senhor. Mas como a tua justiça, Senhor. Assim como Abraão, Senhor, foi entendido, foi compreendido, foi aceito como teu amigo, Senhor. Assim como ele creu também, se o nosso pai na fé creu, e ele obteve esta justiça da tua parte, Senhor, assim também possamos nós, Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.